Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá, em tempo de isolamento social, o ensino remoto é a alternativa adotada para a continuidade do processo de ensino e aprendizagem. Mas para estudantes com deficiência, que podem apresentar especificidades no ensino, essa modalidade tem ajudado? Conversamos com educadores e profissionais que atuam com o ensino de crianças com algum tipo de deficiência, da Escola Especial Maria Correia Coutinho, em Ouro Branco, região central de Minas Gerais. A professora de ciências Karina Costa conta que os professores precisaram se reinventar para adaptar os conteúdos e atender às demandas dos alunos.
Antes, né, dessa situação de pandemia, a rotina dos nossos alunos da educação especial era pautada em trabalhar os conteúdos da maneira mais contextualizada possível, né, associando com a realidade dos alunos. Surge sim a dificuldade, né, por parte da equipe, que se encontra numa situação de ter que se reinventar, de adaptar o trabalho, que antes era feito de uma forma presencial, e adequar todo o trabalho em plataformas digitais, que na maioria das vezes os nossos alunos não têm acesso.
Segundo o Censo Escolar de 2019, cerca de 1 milhão de alunos estão na educação especial no Brasil, específica para pessoas com deficiência. O professor Murilo da Silva atua há 6 anos com ensino especial e tem buscado estratégias para que os conteúdos transmitidos online e em canais de televisão cheguem aos alunos de maneira acessível.
Será que meu aluno está recebendo esse material lá? E aí a gente fica com essa interrogação, porque no nosso grupo, né, eu até sugeri que nós fizéssemos um resumo da matéria, porque o Estado está disponibilizando uma aula online. Mas, até para a gente que está dando aula, nós temos ter dificuldade até de receber esse material. Porque a pessoa que está dando aula lá, imagina que todos os meninos saibam como trabalhar. E por nós trabalharmos com alunos especiais, de educação especial, a gente tem tido uma dificuldade para poder adaptar esse material para ele.
Para acompanhar os alunos da escola especial de maneira mais individualizada, os professores e profissionais da Escola Maria Correia Coutinho recorreram ao WhatsApp, uma ferramenta que está mais acessível aos pais. Porém, a assistente social Cíntia Emília Silva relata algumas dificuldades na busca dessa aproximação online.
Foi muito difícil, não foi fácil não, porque o pessoal da escola, os alunos, eles vivem trocando o número de celular. Então a gente ligava, estava desligado, a gente corria atrás de alguém na rua. Ô, fulano, você viu o Beltrano? Me passa o telefone de ciclano.
Outra maneira encontrada para auxiliar os alunos foi a entrega dos PETs, planos de estudos tutorados, em formato impresso. Os PETs são apostilas da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais para que os alunos e os professores trabalhem os conteúdos curriculares ao longo deste período de isolamento. Para a professora de português e inglês, Rosinete Ferreira, manter a motivação dos alunos da educação especial tem sido um dos principais desafios.
O contato presencial é muito importante para esses alunos. A gente faz atividades diferenciadas, manda mensagem, motiva, corremos atrás de muitos alunos, muitos não têm contatos, não tem internet, mas estamos fazendo de tudo para poder chegar até o aluno.
Consolação é diretora da Escola Estadual de Educação Especial, Maria Correia Coutinho, e avalia que para a superação de todos esses desafios, o auxílio dos pais é essencial.
A participação da família é de fundamental importância, sempre auxiliando no acesso às atividades, estabelecendo uma rotina de estudo na orientação às atividades. São fundamentais para uma boa aprendizagem.
A professora do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da UFMG, Luciana Alves, tem pesquisas voltadas para crianças com dislexia e comenta que o ensino remoto também representa um desafio maior para essas crianças, suas famílias e professores. Os educadores, segundo Luciana, podem ficar mais sobrecarregados neste momento. Por isso, ela orienta que busquem ajuda de profissionais de outras áreas para adaptar as atividades de acordo com as dificuldades desses alunos. A especialista também dá algumas dicas para os pais e familiares.
Os pais, eles então não precisam se preocupar, por exemplo, tanto ensinar conteúdo aos filhos, o conteúdo é o papel da escola. Então, os pais precisam relaxar nesse momento quanto ao conteúdo. Eles precisam preocupar mais em dar suporte, dar motivação para a aprendizagem dessas crianças, porque senão vai desgastar a relação nesse ponto. Porque os pais deixam de ser pais para serem professores, né? E como as atividades de leitura e escrita para os estudantes com dislexia já são mesmo mais cansativas, eles demandam mais esforço para ler, para escrever. Então, os pais não precisam exigir demais dos filhos com dislexia nesse período. Eles vão ficar mais cansados e vão se cansar mais rapidamente nesse período de isolamento, né? Porque eles estão mais reclusos, eles não estão fazendo tantas atividades ao ar livre, estão mais fechados em atividades visuais mesmo. Então, isso pode levar a maior cansaço, a maior desmotivação.
O Saúde e Consciência de hoje vai ficando por aqui. Esta edição foi produzida por Letícia Pequim, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carles Carmiliati, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.